No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ondas de calor e temperaturas elevadas preocupam autoridades em Roraima. Rondônia registra alto índice de queimadas. Estados da Amazônia promovem ação de descarte correto de lixo eletrônico. E Bragança recebe exposição de arte do Instituto Nova Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta sexta-feira falando que, além da grande onda de calor, as temperaturas elevadas que Roraima tem enfrentado causaram outra grande preocupação, a seca dos rios. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Grandes bancos de areia se formam em uma velocidade que assusta. O Rio Branco fica entre Roraima e o Amazonas. Ele é o principal recurso hídrico e o único fornecedor de água de Roraima. Nesta temporada de seca, ele registrou o menor nível desde 1967. De acordo com o boletim de monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, em Boa Vista, o nível do Rio Branco desceu 28 centímetros em uma semana, anormal, mesmo para o período de estiagem. As altas temperaturas e a seca do rio são influência do El Niño no Brasil, de acordo com o meteorologista da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ramon Alves. Este cenário pode ser ainda mais grave nos próximos meses.
As previsões para os próximos dias, para os próximos meses, são de chuvas abaixo da normal, devido ao El Niño e principalmente ao aquecimento do Atlântico, que inibe as chuvas aqui em nossa região, diminui drasticamente as chuvas, consequentemente nós temos aí diversos impactos. Um deles é o nível dos rios, né? A tendência de superfície da água é baixar, né? Existe um trabalho do Mapa Biomas que tem uma previsão de baixa do rio, né? Da superfície da água. A tendência de superfície da água é de déficit para os próximos meses.
Com esse alerta, o major do Corpo de Bombeiros, Emissor Gouveia, a unidade do Corpo de Bombeiros, tem montado um plano de contingência.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil é um órgão que é subordinado ao Corpo de Bombeiros. Então, nessa época, né, do período de estiagem e incêndios florestais, é estabelecido o nosso plano de contingência já na fase de preparação, que é aquela fase que antevém a ocorrência do desastre. E consiste em quê? No acionamento dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil Estadual, para que eles reúnam os recursos necessários, que quando houver necessidade do acionamento, a sociedade não sofra tanto impacto dessa estiagem e dos incêndios florestais que está se avizinhando.
Ele destaca ainda o desabastecimento de água potável e os focos de queimada são uma das principais preocupações das autoridades.
Um dos impactos mais sensíveis à população e também principalmente à população rural é a falta de água, tanto para consumo humano quanto para consumo animal e também por conta da irrigação da sua produção.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa realizou audiência pública, cujo tema foi as mudanças climáticas, causas e consequências das queimadas urbanas e rurais em Roraima. O evento ocorreu no plenário Noêmia Bastos, Amazonas, e contou com a participação de parlamentares, gestores municipais e autoridades ligadas às políticas ambientais. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o baixo nível dos rios do Amazonas tem dificultado a logística e distribuição de alimentos para municípios de Uairimi, que fica na região do Médio Solimões, interior do estado. 45 cidades continuam em situação de emergência. Os detalhes com Orestes Vitaife.
A logística de transporte fluvial está comprometida por conta da estiagem. Com baixo volume da água nas hidrovias do estado, as embarcações que levam cargas para o interior do Amazonas estão levando mais tempo para chegar nos destinos finais. Com mais demora, os barcos estão consumindo mais combustível, o que encarece os custos de logística com as mercadorias. No município de Uairimi, que fica a 560 quilômetros de Manaus, os empresários estão sentindo no bolso o aumento no preço do frete das mercadorias. De acordo com o comerciante Isaú Frazão, o alto custo do transporte está elevando o preço de itens da cesta básica.
Como tá seco, que nem no caso ali de Tefé, que eles passavam por aquele furo, agora não tá dando, que secou e tem que dar uma volta pela missão. Aí é um pouco mais distante, e estão, segundo eles, estão gastando um pouco mais de diesel, aí tiveram que aumentar o preço.
O empresário diz que em 15 anos é a primeira vez que a seca do rio chega nesse nível em Uarini. Segundo ele, além do frete do barco, os comerciantes são obrigados a ter uma despesa extra por causa da estiagem, já que as embarcações atracam longe do porto do município.
Aí, como está seco e não chega aqui na cidade, a gente tem que contratar canoas, né, que fazem catraia para pegar nossa mercadoria, para chegar até numa estrada para a gente retirar essa mercadoria. A gente tem que torcer para não chover, né, porque como a estrada não é asfaltada, é no barro, se chover, aí o caminhão não chega até lá, aí é problema para a gente. E a gente vem se virando aqui com esses problemas, tentando conseguir que não falte mantimento para a população, né.
O governo do Amazonas tem conversado com a classe empresarial para que não falte insumos para as fábricas do Polo Industrial de Manaus e nem mercadorias para os municípios do interior do Amazonas, afirma Serafim Correia, que é secretário de Planejamento do Estado.
A minha palavra é no sentido de tranquilizar a população. Vamos superar esse momento adverso que ocorre todos os anos. A ação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, está permitindo um atendimento da população interiorana.
Apesar dos esforços para minimizar os impactos da estiagem, 45 cidades amazonenses continuam em situação de emergência por causa da seca dos rios. Quase 300 mil pessoas em todo o estado estão afetadas pela estiagem severa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Rondônia, além da forte seca, as queimadas também estão afetando a população. Esta quinta-feira, a capital amanheceu encoberta pela fumaça. Raila Vareda tem as informações.
Além de enfrentar a pior seca das últimas 5 décadas, o estado de Rondônia agora tem o desafio das queimadas. Nessa quinta-feira, a cidade de Porto Velho foi encoberta por uma camada de fumaça. Um voo realizado pela Organização Ambiental do Greenpeace revelou o impacto direto dessa fumaça na visibilidade e na qualidade do ar, tanto na área urbana quanto na área rural. O Índice Mundial de Qualidade do Ar, uma plataforma que monitora os níveis de poluição em todo o mundo, classificou o ar de Porto Velho como insalubre devido à poluição causada pela densa fumaça. Essa situação representa um sério risco para a saúde da população. Por isso, recomenda-se que crianças, adultos e pessoas com condições respiratórias pré-existentes, como a asma, evitem esforços prolongados ao ar livre. A exposição à fumaça das queimadas pode causar sérios problemas de defesa, uma vez que a inalação de películas finas presente na fumaça pode afetar a saúde de forma significativa. Desde agosto, imagens de locais em Porto Velho cobertas pela fumaça se tornaram comum. Sem chuva e o clima cada vez mais quente, a situação piorou consideravelmente em outubro, devido ao aumento de incêndios florestais nas cidades próximas da capital e no sul do Amazonas. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o FOBA começa a campanha de arrecadação para o Natal Solidário.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Secretaria de Saúde do Amazonas divulgou dicas para a população se proteger em meio a ondas de fumaça e queimadas que invadiu cidades do estado e que encobre Manaus por 3 dias seguidos. Há 3 dias encoberta pela fumaça, a capital do Amazonas ficou entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. Desde quarta-feira, a nuvem cinzenta esconde prédios e pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Ponte Rio Negro. A Secretaria orienta, para aqueles que precisam sair de casa para áreas abertas, o uso de máscara tipo N95, PFF2 ou P100. Segundo a Secretaria, as máscaras podem oferecer proteção adequada, principalmente para pessoas com fatores de riscos e doenças crônicas. A adoção do uso de purificadores de ar com filtros e umidificadores pode ajudar a reduzir as partículas no ambiente interno. Eles também podem ser utilizados para o alívio dos sintomas de irritação com olhos, nariz e garganta. De acordo com a Secretaria, a prática de atividades ao ar livre em qualquer horário, se a qualidade do ar estiver ruim ou péssima, deve ser evitada. Em caso de agravamento dos sintomas devido à fumaça em Manaus, a população pode ir às unidades de serviço de pronto atendimento, SPA, ou para uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Nos demais municípios do estado, os moradores devem procurar uma unidade básica de saúde para casos mais simples ou atendimento no hospital local em casos de emergência, com informações do G1 Amazonas. Ação de descarte correto de lixo eletrônico será realizada em 2 estados da Amazônia. A mobilização articulada pelo Instituto Descarte Correto acontece neste sábado no Amazonas e no Pará, em alusão ao Dia do Lixo Eletrônico. Confira com Daniela Pantoja.
Em alusão ao Dia Internacional do Lixo Eletrônico, o Instituto Descarte Correto promove neste sábado ações de conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos. Mundialmente, são organizadas diversas iniciativas e na região amazônica não será diferente. 3 pontos ativos estarão disponíveis em 3 cidades, Belém, Santarém, no estado do Pará, e Manaus, no Amazonas. A proposta é justamente sensibilizar a população quanto à destinação correta desse resíduo, como destaca Alessandro Dinelli, proprietário da Descarte Correto.
Amanhã, 14/10, é o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, algo que é comemorado mundialmente, onde diversas iniciativas vão acontecer no mundo e na região norte da Amazônia não poderia faltar. Então, diante disso e por esse desafio de destinação correta de resíduo eletrônico, a Descarte Correto vai estar promovendo em 3 cidades diferentes da região norte da nossa Amazônia, campanha Descarte Correto de Resíduo Eletrônico, onde acontecerá de 8:30 até 16 horas, na cidade de Manaus. Vai ser realizada no Parque do Mindu, no bairro Parque 10. Em Belém vai ser realizado na Praça do Horto, de 9 às 16 horas. E em Santarém vai ser realizado em parceria com a CEMURB e com a SEMAS de Santarém.
Alessandro reforça ainda que para aquelas pessoas que não foram descartar os resíduos em um dos pontos, existem outras formas de contribuir, como por exemplo através das parcerias e voluntariados.
Existem várias formas de você contribuir, divulgando, ajudando a divulgar para que chegue essa informação em mais pessoas, indo lá nos locais que já foi citado, mas também que você pode pegar os locais das campanhas nas nossas mídias sociais e contribuir também no dia lá, ajudando, recebendo as pessoas, divulgando, conhecendo o nosso trabalho. E também quem é de escolas públicas, municipais, que queira fazer parceria conosco, também a gente pode conversar sobre a questão de implementar e ou revitalizar um laboratório de inclusão digital na sua escola. E quem é de organizações sociais, ONGs, fundações, institutos, também é uma oportunidade de a gente conversar e conhecer o nosso trabalho do Instituto Descarte Correto, da Descarte Correto e dos seus parceiros, também para levar a inclusão na digital para os povos da Amazônia, como a gente gosta de falar, e fortalecer cada vez mais nosso propósito e a nossa missão.
E neste próximo sábado, 14 de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, estabelecido no ano de 2018 para sensibilizar a população sobre o descarte correto deste tipo de resíduo. A empresa Descarte Correto, que iniciou sua atuação em Manaus, mobilizações de preservação ambiental, inclusão digital e impacto social. Para Alessandro Dinelli, proprietário da empresa Descarte Correto, esse processo é um desafio constante, mas que precisa ser mobilizado diariamente.
Dia 14/10, em alusão ao Dia Internacional do Resíduo Eletrônico, um desafio mundial, um desafio brasileiro, um desafio também da Amazônia. Então, iniciativas como do Instituto Descarte Correto e da empresa Descarte Correto é fazer com que a gente mobilize uma ação de educação ambiental para que as pessoas possam descartar corretamente. Se você tem em casa pilha, se você tem em casa bateria, se você tem em casa algum computador, algum eletrônico, ou obsoleto, quebrado, ou até mesmo em funcionamento, mas não serve mais para você, amanhã é o grande dia de você descartar corretamente, não só ajudando a preservar o meio ambiente, mas também ajudando a impactar a vida de pessoas em comunidades da Amazônia como um todo.
Em Santarém, a ação acontece neste sábado, dia 14, na Praça São Sebastião. Já o ecoponto de descarte correto de lixo eletrônico está localizado na Rua Salvação, no bairro Maracanã. O Instituto de Descarte Correto já promoveu, em parceria com a Prefeitura de Santarém, outras campanhas que arrecadou centenas de coletas de resíduos eletrônicos. Além disso, já foram doados computadores para uma escola pública localizada na comunidade Vila Brasil, onde funciona o Centro de Inclusão Digital. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará começou a campanha de arrecadação para o Natal Solidário. A edição deste ano visa atender a comunidade de Pajuçara. Acompanhe com Lies de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, por meio do Instituto de Biodiversidades e Floresta, o IBEF, já começou a campanha de arrecadação para a 11ª edição do Natal Solidário, organizado pelo Instituto. A edição deste ano, que deve atender 107 crianças da comunidade de Pajuçara, no município, visa contribuir com a distribuição de kits escolares, livros infantis, materiais esportivos, instrumentos musicais, brinquedos e lanches, como explica Andréa Vinente, coordenadora do projeto.
Este ano, a ação ocorrerá no dia 7 de dezembro, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nossa Senhora de Nazaré, na comunidade Pajuçara. O objetivo da ação é atender mais de 100 crianças por meio da distribuição de kits escolares, que incluem uma pasta plástica, caderno brochura, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, régua, livros infantis, materiais esportivos, instrumentos musicais, brinquedos e a distribuição de lanches.
Para conseguir esses materiais, a professora da UFOPA detalha que um bazar está sendo realizado, destacando que a arrecadação segue até o dia 8 de novembro e outras doações seguem até o dia 4 de dezembro.
Para arrecadar esses recursos, a coordenação do evento está realizando um bazar, onde serão arrecadados roupas, sapatos, acessórios e eletrônicos usados em perfeitas condições de uso. Também é possível a doação de materiais escolares, esportivos, brinquedos e instrumentos musicais, e doação de valores financeiros.
Além disso, os voluntários do evento também estão preparando um Pix no valor de R$500, que deve ser sorteado no dia 5 de dezembro. A arrecadação desses materiais está sendo realizada na coordenação técnica do Instituto, de 7h30 da manhã até 19h30 da noite, de segunda a sexta-feira. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Instituto Nova Amazônia promove a exposição de arte para estudantes em Bragança, no Pará. A exposição aconteceu no dia 11 de outubro. As informações com J. Bahia.
O Instituto Nova Amazônia, INAM, Unidade de Bragança, promoveu a exposição Escritores da Amizade. Crianças contando suas próprias histórias através da arte. O evento ocorreu no Teatro Museu da Marujada, no dia 11 de outubro, onde crianças com deficiência que estudam na Casa da Amizade demonstraram talento e criatividade através da pintura. Patrícia Reis, presidente do INAM, falou sobre o projeto.
Na verdade, uma professora da Escola da Casa da Amizade, a professora Tatiana, trabalha com alunos que são crianças com deficiência, PCDs, né? E ela já percebeu essa capacidade enorme, brilhante que eles têm de desenhar, de pintar. Isso ficava na escola. quando a gente recebeu o primeiro desenho dessas crianças, a gente falou assim, não, você não pode ficar na escola. Isso, Bragança precisa ver isso, né? Então a ideia da inclusão motivou o Inan até aqui, porque é uma sociedade que realmente, né, quer evoluir, quer crescer, precisa trabalhar a inclusão. Por isso que o Inan é importante estar aqui nesse momento. E aí são crianças PCDs que fazem seus desenhos, se expressam muitas vezes só através da arte. E elas estavam aqui hoje, ficou muito feliz que elas estiveram presentes, participaram. E pra gente realmente é uma realização, né, desse momento de reconhecimento desses artistas.
Elaine Maciel, mãe do Samuel Maciel, estudante da escola Jorge Ramos, sentiu-se orgulhosa da participação do filho no evento.
O Samuel é um menino muito incentivado. Ele transita nas áreas das artes, né, ele gosta muito de pintar e é incentivado para isso. Ele também gosta de música. Ele também está numa aula de música, teclado, ele gosta de tocar teclado. E assim, tudo que ele demonstra, né, gostar, eu incentivo. E uma das profissões que eu acho que ele vai querer é ser fotógrafo, porque também ele ama tirar as fotos e sai muito bem feita.
O Instituto Amazônia Inã é uma ONG que tem como missão promover e efetivar os direitos das pessoas que vivem na Amazônia, baseada nos princípios do desenvolvimento socioambiental de forma transparente e ética. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. A capital do Pará começa a viver os últimos momentos do Círio de Nazaré, realizado no final da semana passada em Belém. A grande festa religiosa vem se multiplicando nos anos recentes com uma série de procissões, incluindo procissões de motoqueiros, de barcos, de jovens, das crianças no domingo que vem, e inúmeras outras manifestações religiosas e culturais. A cada ano, porém, evolui o emprego da tradicional corda, que, atrelada ao andor da Virgem, percorre o Círio com a recomendação oficial de que não seja cortada para retirada de pedaços para fazer remédios e seja mais o quê. A diretoria da festa faz recomendações para que a corda não seja cortada. No entanto, a cada ano aumenta o número de pessoas, especialmente jovens, na entrada da Avenida Nazaré, portando facas amoladas, começando a disputa pelos nacos da peça. Eu acompanho todos os anos a entrada da procissão na Avenida Nazaré e vejo como aumenta a desordem nas proximidades da Berlinda, não pela maioria dos fiéis, mas por grupos que se juntam no meio da procissão com o único interesse de tirar pedaços da corda. Ano passado, e agora no domingo passado também, houve disputa de alguns grupos armados de facas defronte da casa do arcebispo de Belém, denotando que ali, duvidosamente, havia religião e homenagem à Virgem, mas havia briga de rua. Afinal, o que é essa corda? Isso começou há mais de 150 anos, quando se resolveu usar a corda para que os fiéis ajudassem os bois que puxavam o carro com o andor por dentro da lama, quando ainda não havia sequer calçamento nas ruas principais de Belém. Com o passar do tempo, porém, a corda foi se transformando num objeto que se confunde com o sagrado, do qual muitas pessoas desejam um pedaço. É necessário, portanto, que a comunidade católica comece um grande debate sobre o uso dessa corda, pois a impressão que tal objeto deixa é que ele concorre com o verdadeiro sagrado, em razão do qual se realiza o Círio, para o qual já não existe necessidade de corda, mas de fé, homenagem a Jesus Cristo, por intercessão de sua mãe, Maria.
Encerra aqui a edição de número 3.824 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Felipe Gustavo, J. Bahia, Orestes Litai, Filiege Costa, Daniela Pantoja e Raila Varida. Edição: Daleuço Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.